Com os nossos sinceros agradecimentos por ter acedido ao nosso convite para vir aqui depor. Ainda por cima, eu tive a ocasião de ter algumas conversas consigo. Agradeço-lhe as indicações que me deu, visto que nos permitiu também chamar aqui outras pessoas que nos têm dado também um contributo da Faculdade de Direito de Lisboa. Agradeço-lhe muito, demos-lhe aí uma empreitada de projetos e, como lhe disse na altura, naturalmente, a si e a todos os professores que aqui têm vindo, naturalmente que a sua intervenção não está limitada, digamos, aos projetos que estão pendentes nesta comissão, dir-nos-á, naturalmente, dentro do seu critério, aquilo que entender sobre esta matéria. Eu sei que tem muitas ocupações, como têm na generalidade os professores hoje, os professores universitários, a mais diversa ordem, e por isso o nosso agradecimento é muito sincero de ter perdido certamente muitas horas a debruçar-se sobre esta matéria, e vamos ouvi-la com muito prazer e certamente com grande utilidade. Como tinha combinado consigo, as orientações que temos dado a estes trabalhos são de uma intervenção inicial, naturalmente, dos nossos convidados, enfim, de cerca de meia hora, cerca, aí não há, e depois seguir-se-á uma fase de perguntas e de diálogo consigo com os senhores deputados da Comissão. Tem a palavra, senhora professora Fernanda Pão.
Muito boa tarde a todos. Senhor deputado Vera Jardim, meu antigo professor, presto-lhe aqui as minhas homenagens também nessa qualidade e sinto-me muito honrada como antiga aluna de Direito Penal e Económico. Direito não, Direito Económico, Direito Económico, Direito da Economia, acho que é Direito Económico. Uma disciplina nova nessa altura, de fase agitada. De poder aqui mostrar o meu trabalho universitário dentro dos cânones e da metodologia, dos critérios que norteiam a minha atividade universitária, e agradeço a todos os senhores deputados, também não, enfim, que aqui estão presentes, e agradeço em nome da Faculdade de Direito de Lisboa também. Já sei que tiveram cá colegas meus, pelo menos um dos colegas, e o outro não pode estar porque está em Moçambique, mas irá contribuir por escrito. Agradeço em nome da universidade a que pertenço, da Faculdade de Direito, a honra que dão em poder expressar as nossas, não opiniões, porque não gosto da palavra, mas as nossas reflexões na metodologia universitária, na metodologia jurídica que as faculdades de Direito em geral utilizam. Bom, eu começarei a minha intervenção pelo que considero serem as grandes questões suscitadas pelos atuais projetos legislativos, tanto as questões estruturais, valorativas, para depois me ocupar das questões de pormenor. Tais questões estruturais, valorativas, parecem-me ser três, enfim, poderão ser mais, mas tentando simplificar: a questão da eventual alteração das funções do direito penal, em conexão com a necessidade de um maior controle ou promoção da credibilidade da administração pública, numa situação de crise da economia e do Estado Social de Direito; a questão da construção de tipos criminais justificados por esse ou por essa necessidade de maior controle e pelo alargamento sancionatório do direito penal; e a questão mais próxima da matéria que nos é apresentada, das alterações legislativas relacionadas com a área da corrupção e matérias afins no âmbito do nosso direito penal. Em suma, as perguntas que se colocam são, talvez, estas: justifica-se o reconhecimento hoje, e isso ao nível das grandes questões gerais, do reconhecimento de uma nova função do direito penal em matérias destas, como a da corrupção, primeiro; segundo, justifica-se uma construção de tipo específica nesta área, que altere as regras tradicionais, as regras clássicas da imputação. E, finalmente, mesmo a questão mais próxima ainda do problema concreto, tem cabimento num plano jurídico e jurídico-constitucional este conjunto de alterações legislativas, ou algumas destas alterações legislativas. Quanto à primeira questão, o que está em causa é saber se, quanto à questão das funções, das grandes funções do direito penal, se estamos realmente perante projetos, diplomas que levantam um véu sobre uma grande alteração de funções do direito penal na sociedade contemporânea. O que está em causa é saber se o direito penal se terá de orientar apenas por factos danosos, praticados por um agente com efetivo controle das consequências, que é o modelo clássico. E está em causa também saber se o direito penal só pretende evitar, e a título subsidiário, que é a função tradicional, danos sociais objetivos, ou se, em alternativa a isto, na sua função preventiva, funciona ainda como instrumento promocional da segurança em torno de bens, direitos e interesses. Sabemos que uma intervenção após o dano, todos sabemos e concordamos, funciona mal, pois não cria a convicção de vigência e validade das normas e não é suficiente para impedir novas lesões. Assim, é aceitável que o direito penal constitua um instrumento preventivo, podendo intervir precocemente, antes do dano, contra condutas que ainda também não são danosas, referir-se a danos de caráter predominantemente abstrato ou criar condições de segurança dos bens jurídicos. Isto não é, hoje em dia, discutível, é aceitável dentro de certos limites. Mas esta evolução do direito penal, associada à ideia de prevenção e gestão de riscos, ou do risco, confronta-se com limites impostos pelo nosso modelo de sociedade e decorrentes da Constituição. Eu aqui estabeleci, para simplificar o meu pensamento e poder ser mais comunicativa, dois limites gerais. Um que eu diria o limite à Hart, e o outro, depois direi o nome do autor, o autor alemão, Köhler, mas o Hart é muito conhecido. O primeiro limite, eu diria que é o limite da liberdade. Deriva da máxima liberdade da atividade social, que deve ser assegurada por um Estado de matriz liberal, que resulta da nossa Constituição. Se pretendemos controlar todos os riscos, mesmo quando produzidos por condutas inseridas em longas cadeias de acontecimentos, não sobra nenhuma liberdade e a atividade social torna-se uma espécie de gincana difícil em que a todo momento se pode incorrer numa incriminação. Esta alia sancionatória acaba por gerar um desprezo paradoxal em relação às incriminações. É necessária clareza na incriminação das condutas, a qual não pode ser tão antecipada, que paralise a atividade social, sob pena não ser compreensível e aceitável pelos destinatários. Este seria, em breves palavras, o limite da liberdade. O segundo limite, associado, aliás, ao primeiro, que eu chamaria o limite a Michael Köhler, que é um autor alemão muito me agrada, o segundo limite diz respeito à relação que se pretende sempre clara entre as incriminações e as condições essenciais da liberdade individual e coletiva. As incriminações, se não consensualmente aceites, porque é impossível em certos casos que o sejam, devem pelo menos assentar numa base argumentativa que convença os cidadãos de que servem para preservar o bem individual e coletivo num plano racional e teleológico. Bom, se projetarmos estes limites gerais sobre a matéria da corrupção, ocorrem-me duas ideias, uma positiva e outra restritiva. Em primeiro lugar, intensificar a incriminação da corrupção justifica-se na medida em que interessa fortalecer as condições essenciais do funcionamento do Estado de Direito Democrático. Uma ideia simples e que todos utilizam. Em segundo lugar, a incriminação não pode cair no paradoxo de tornar altamente imprevisível o que se pune no momento da decisão de empreender qualquer conduta ou de criar barreiras excessivas e disfuncionais à atividade social. Além disso, não será aceitável que a razão determinante da intensificação da incriminação seja a resolução de dificuldades de investigação, sem que os bens, direitos ou interesses sejam comprovadamente afetados pelas condutas tipificadas. E este é um ponto em que eu penso que podemos debater, nem toda a gente assim pensa, mesmo na Convenção da ONU, aqui e acolá parece haver uma ideia de que as novas incriminações são, no fundo, justificadas pelas necessidades da investigação. Bom, pelo menos no plano da análise que eu tenho feito e outros autores do direito penal, isto não é facilmente aceitável. Não é facilmente aceitável que se criem crimes, ou, enfim, se tipifiquem condutas em função, estritamente em função, das necessidades de investigação, sem que, previamente, os bens, direitos ou interesses que essas condutas concretamente afetam, justifiquem, porque será uma inversão total do pensamento, do sistema, do direito, enfim, pelo menos uma inversão do funcionamento do direito penal. Neste contexto, ao intensificar a penalização da corrupção, a administração pública há de pretender acentuar os valores que realmente justificam as incriminações da igualdade, da proteção do interesse público e fortalecer a sua própria credibilidade, a credibilidade da administração perante os cidadãos. Todavia, este desígnio não implica uma alteração ainda, não implica, obviamente, uma alteração essencial das funções do direito penal, mas a clarificação das condições essenciais da democracia, da liberdade e da justiça distributiva numa sociedade consciente, hoje em dia, até ao infinito, da sua crise atual e potencial. Concluirei assim que, não estando em causa uma alteração essencial das funções do direito penal, enfim, ou não, talvez não devendo estar em causa uma alteração essencial das funções do direito penal, mesmo assim será concebível reformular os tipos e até criar novas incriminações, mas sempre a partir de uma identificação precisa dos bens jurídicos, que devem ser valores com elevado grau de objetividade, isto é, formuláveis e aceitáveis intersubjetivamente num plano de racionalidade comunicativa pelos destinatários das normas em geral. Esta aceitabilidade significa compatibilização dos interesses individuais e coletivos numa relação de equilibrado condicionamento recíproco. Porém, uma tal reformulação típica, podendo e devendo contribuir para a eficácia da investigação criminal, não deve assumir esse desiderato, mais uma vez digo, como leitmotiv e fundamentação essencial. A investigação criminal é que terá de conceber instrumentos compatíveis com os tipos de crime criados, com respeito pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e necessidade da pena, e também da máxima eficácia. Analisaremos agora os projetos de diploma à luz destes critérios. Portanto, no fundo, esta foi a grande estrutura que me ocupou o espírito, e passarei a analisar os projetos de diploma que me foram apresentados à luz destes critérios, diagnosticando algumas questões decisivas. A primeira é a questão da reformulação dos crimes de corrupção, na perspectiva da supressão da distinção entre corrupção por ato lícito e ilícito e da introdução de um novo tipo autónomo, como resulta do projeto do Partido Socialista, sendo certo que os outros partidos também apresentam distinções novas na tipificação da corrupção, nomeadamente a corrupção para ato e a corrupção para o exercício, para as funções, portanto, para influenciar o exercício de funções. Esta, portanto, é a primeira questão. A segunda refere-se à criação do crime de enriquecimento justificado, que é outro objeto destes projetos legislativos. E a terceira diz respeito à tipificação de um novo crime, também, outro novo crime, o crime urbanístico. Quanto à área da corrupção, às questões relacionadas com a corrupção propriamente dita, as propostas dos diversos partidos colocam um problema fundamental, e esse problema é, quanto a mim, qual é a estrutura típica e essencial do crime de corrupção, dos crimes de corrupção, porque, enfim, pode haver uma multiplicação dos tipos de corrupção, mas todos eles têm uma génese comum, portanto, uma espécie de matriz. E a questão que estes diplomas sugerem é sabermos qual é que deve ser, continuar a ser ou passar a ser, a matriz base dos crimes de corrupção, sabendo que, por exemplo, no homicídio há uma matriz, não é? O homicídio simples, para mim, será a matriz, depois há os homicídios qualificados, privilegiados, enfim, em vários outros tipos legais de crime, nós encontramos a matriz, uma determinada conduta basicamente lesiva do bem jurídico que se pretende fundamentalmente proteger e depois variações. E qual é essa tal matriz que, segundo estes projetos, com variações no fundo, mas com algumas coisas em comum, subsistia? Eu coloco o problema primeiro em termos de pergunta: será a violação de funções, a prática de atos de indivíduos, por um lado, ou por outro lado, numa perspectiva mais de dano, a lesão efetiva do interesse dos cidadãos ou do interesse público, que são os dois extremos, no fundo, do problema. A orientação predominante, mesmo hoje, já em face dos tipos legais do nosso Código Penal e que tem vencido na jurisprudência, situa o fim da norma penal na preservação da legalidade e da imparcialidade da administração, e não tanto no dano ocorrido. Tal interesse afasta o objeto da proibição tanto da mera violação de deveres legais, numa espécie de conduta de desobediência, na prática de atos, como, no extremo oposto, da exigência do prejuízo efetivo dos administrados, do interesse público ou da confiança dos administrados na administração. Portanto, esta ideia de assegurar a imparcialidade da administração parece, imparcialidade, enfim, não só a legalidade, eu diria a legalidade e a imparcialidade da administração, parece ser o meio termo que agora já se pode divisar nas incriminações do atual Código Penal. As propostas do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Centro Democrático Social e do Bloco de Esquerda não se afastam em absoluto desta base, mas distinguem entre uma violação da imparcialidade da administração como mercadejar de funções em potência, independentemente da prática de um ato concreto, por um lado, e a corrupção como venda de funções para ato ou omissão determinados. E nisto as propostas todas coincidem. Em todas elas existe não só uma antecipação da incriminação para um estádio anterior à prática dos atos almejados, como também uma incriminação que dispensa o processo concreto, ou a prova do processo concreto, que conduz a esses atos. Sobretudo, no caso das propostas do PSD, menos claramente do CDS, ou mesmo sem conexão, indo mais longe, e sem conexão com tal processo concreto, no caso das propostas do PS e do BE. Enquanto as propostas dos dois primeiros partidos, do PSD e do CDS, exigem pelo menos uma situação de possível referência do dolo, embora não o digam, mas resulta daí, pela construção do tipo objetivo, uma situação de possível referência do dolo à realização de um favorecimento, um processo potencial de favorecimento, as propostas do PS e do BE dispensam, tanto no plano objetivo como na correspondente configuração do dolo, uma tal exigência de referência ao processo concreto. Se as propostas do PSD e do CDS colocam um problema de suficiente ou insuficiente determinação do tipo objetivo, sobretudo a do PSD, por alguma utilização de conceitos plásticos que podem, enfim, ter diversos sentidos, as propostas do PS e do BE criam um crime completamente diferente de mero dever e não de perigo concreto. Quando muito, poder-se-á divisar nestas propostas, mas com muito boa vontade, um crime de perigo abstrato, em que o recebimento de dádivas por funcionário é concebido como conduta apta a um favorecimento futuro no exercício de funções. Ora, uma tal solução, e agora estou-me a concentrar na solução oferecida pelas propostas do PS e do Bloco de Esquerda, uma tal solução, sem qualquer matização do valor e do contexto das dádivas, sem ponderar alternativas disciplinares, por exemplo, parece algo excessiva e indiferenciada, dada até a medida de pena excessiva que é proposta. O bem jurídico protegido é a imagem de imparcialidade e de não favorecimento da administração, mas não a efetiva imparcialidade ou o real não favorecimento. Se ainda se tratasse de aceitação ou oferta de dádivas que, pelo seu valor ou pela sua natureza, permitissem prever que a função estaria a ser, entre aspas, que a palavra é feia, mercadejada, ou tornada dependente do poder de alguém, a norma incriminadora seria mais equilibrada. Mas não é esse o caso. Sem um contexto de disponibilização de funções ou de ilicitude de referência A norma abrange situações de diferente natureza, incluindo condutas pouco significativas, que nada têm a ver com os prejuízos e a quebra de isenção da administração pública, e situações em que não está presente qualquer disponibilização de funções. No outro polo, quando estiverem em causa condutas relevantes, a criação deste crime pode conflituar com a corrupção, com as corrupções, se não forem bem esclarecidas as relações de concurso entre os vários tipos. O novo crime tem de ser concebido como a antecipação da tutela que é proporcionada pela corrupção, sob pena de se violar o princípio non bis in idem. Assim, se a dádiva não for seguida da prática de um ato pelo funcionário, há lugar apenas à aplicação da nova norma. Na hipótese contrária, aplica-se a norma que prevê a corrupção, devendo considerar-se que há uma relação de consunção ou subsidiariedade que exclui a aplicação da norma que prevê o novo crime. De todo modo, embora resolvida assim a relação de concurso, a criação do novo crime pode servir de argumento para se acabar com a distinção, pode servir, e eu acho que seria lógico que servisse de argumento para se acabar com a distinção entre corrupção para a prática de ato lícito e ilícito, embora essa distinção não tenha sido suprimida no Código Penal Alemão, que também introduziu uma incriminação com algumas semelhanças, mas já veremos que não absolutas, à que agora se preconiza entre nós. Por um lado, a pena prevista para o novo crime, o tal crime de aceitação de vantagens, é idêntica à da corrupção para a prática de ato lícito, o que torna problemática a relação entre ambos os tipos, e não acontece assim no Código Alemão, em que a pena é mais baixa, 3 anos. Por outro lado, a proliferação de tipos incriminadores vizinhos pode criar um mar de dificuldades ao intérprete, à investigação criminal e ao julgador. De qualquer forma, na subsistência ou na extinção da distinção entre corrupção para ato lícito e ilícito, não se joga nenhum problema de constitucionalidade, a meu ver. Enfim, já tive dúvidas sobre isto, neste momento penso que não se joga nenhum problema de constitucionalidade. Trata-se de uma decisão legítima do legislador, no espaço de discricionalidade que lhe é conferido, que obedece a critérios de política criminal. Significa isto que a distinção se justifica, mas não é obrigatória constitucionalmente, bastando que uma eventual desproporcionalidade que a identidade da medida legal da pena potencie seja evitada na determinação da medida concreta da pena. Mas a proposta de um crime de exigência ou aceitação de vantagem, tal como está formulada nos projetos do PS e do BE, não é, devo esclarecer, a meu ver, propriamente uma tradução da norma prevista no parágrafo 331 do Código Penal Alemão, que foi introduzida, pelo menos com a configuração atual, em 1997. Com efeito, lendo o parágrafo 333, número 1, do Código Penal Alemão, verifica-se que diz que, e passo a citar numa tradução minha, o funcionário ou aquele a quem incumbem especiais deveres em funções públicas que, para o exercício de funções, expressão que em alemão é Für die Dienst ausübung, exija, desde que lhe permitam o aceite para si ou para terceiro uma vantagem, será punido com pena de prisão até 3 anos ou multa. Ora, esta norma não dispensa uma referência que todos os comentaristas ao Código Penal Alemão, na base da respectiva jurisprudência, evidenciam com uma delimitação essencial do ilícito. O facto da exigência ou da aceitação tem sempre de se relacionar com uma determinada conduta do funcionário, embora potencial e eventualmente futura. Assim, diz um autor do Münchner Kommentar Corte, que o exercício de função corresponde, e cito, às ações da função em geral relativas aos seus deveres e executadas pelo funcionário na sua qualidade. E isto tem que se provar, portanto, isto faz parte do tipo, portanto, é de necessária prova. Aquilo em que o preceito inova, relativamente à estrutura tradicional anterior da corrupção, o preceito germânico, é na substituição de uma espécie de sinalagma atual, que é característico dos crimes de corrupção, por uma relação potencial e difusa. Deste modo, eu estou a falar do Código Penal Alemão, a conduta típica é centrada em, diria eu, atividades preparatórias do ato lesivo do interesse público, por se entender que o bem da imparcialidade da função e da legalidade da administração é imediatamente lesado pela disponibilização de funções promovida ou aceita pelo funcionário. No referido comentário, que é o Münchner comentário, comentário de Munique, os exemplos dados não prescindem do mínimo de disponibilização de função, os exemplos dados de crime de aceitação de vantagem, não é? Não prescindem de um mínimo de prova de disponibilização de função através de dados, de projetos, pareceres, propostas ou conselhos. No outro comentário, no Systematische Kommentar, segue-se a mesma linha de exercício da função, do tal Dienstausübung, expressão que não existe de todo na formulação dos projetos portugueses. Segue-se a mesma linha de entendimento, entendendo este Dienstausübung, este exercício de função, como proposição de ações da competência do funcionário. A única diferença entre esta norma germânica e a que prevê a corrupção clássica resulta de aqui bastar que o funcionário aceite ou exija vantagens para se propor a realizar ações. Mesmo noutro comentário, o Nomos Comentar, que é mais generoso no retrato do facto típico, continua a exigir-se uma, e eu digo em português, ligação de ilicitude, mas a expressão germânica é Unrechtsvereinbarung, uma relacionação de ilicitude, uma conexão de ilicitude da ação. Isto é, que a ação de exigência de vantagem, de aceitação de vantagem, esteja numa relação de alguma correspondência ou mesmo equivalência com a vantagem, o que constitui o cerne dos crimes de corrupção. Portanto, neste parágrafo 331, este tem aqui, por força do entendimento que eu pude ter da leitura de todos os comentaristas mais importantes, parece-me que nós estamos ainda na área de um verdadeiro crime de corrupção, ou do cerne de um crime de corrupção, associado ao tal Dienstausübung, portanto ao exercício da função, que tem que pelo menos constituir objeto do dolo, direção da ação e objeto do dolo. Apesar de o parágrafo 331 não exigir uma contrapartida determinada, que se prove a verificação de uma contrapartida determinada, requer uma direção da conduta no sentido da contrapartida. Admite-se, no entanto, que o crime se consume sem o conhecimento efetivo da outra parte, bastando expressões indiretas ou condutas concludentes. Em suma, o parágrafo 331 do Código Penal Alemão não renuncia de todo, em absoluto, à relação de contrapartida e à disponibilização da função para um fim na medida em que os entende como direção da conduta, como alguma coisa que caracteriza o dom, a direção objetiva e subjetiva da conduta. Isto significa que situa o ilícito na exigência de uma ação com um sentido de disponibilização da função pública para a prática de atos previsíveis, e não, enfim, em abstrato, de atos previsíveis, o que constitui uma espécie de ato preparatório dessa outra fase. A manutenção no Código Penal Alemão de distinção entre corrupção para ato lícito e ilícito continua também nesta linha a justificar-se. Na verdade, os tipos que se prevê a corrupção para a prática de ato lícito ou ilícito referem-se a fases mais adiantadas da lesão do bem jurídico e as penas que lhes correspondem são proporcionalmente superiores. Portanto, não há realmente, podemos dizer que há uma espécie de uma pirâmide em que estará na base a tal aceitação ou posição de vantagem e no topo as condutas mais graves. E, portanto, sobre a primeira questão, eu posso concluir o seguinte, quer dizer, a proposta do Partido Socialista e a proposta do... tem algumas diferenças, mas que têm uma lógica essencialmente comum, inspiradas, embora, no Código Penal Alemão, temos que reconhecer que não são a tradução do Código Penal Alemão. E que, talvez, as propostas do CDS e do PSD, que não se dizem inspiradas no Código Penal Alemão, sejam mais próximas, embora caracterizem como crime de corrupção para o exercício de função, ou para, enfim, não sei se a expressão é exatamente essa, de funcional, sejam algo mais próximas daquilo que se pretende na norma do Código Penal Alemão. Também posso dizer o seguinte, do ponto de vista, vê-se nos comentaristas, não fiz nenhum estudo, infelizmente não tive tempo de fazer um estudo estatístico muito elevado sobre a questão, mas estes crimes do parágrafo 331 têm pouca expressão. Não há realmente um grande número de casos, embora haja, mas para o território alemão, o número de casos me parece um pouco, como tem pouca expressão. Portanto, passando à segunda questão, quer dizer, eu diria a minha opinião sobre isto, quer dizer, para não terminar, não deixar em suspenso o que é que eu penso sobre isto, quer dizer, claro que eu prefiro uma norma com a conexão de ilicitude que tem a norma do Código Penal Alemão, e que a norma do Código proposta pelo Partido Socialista e pelo Partido do Bloco de Esquerda, pelo Bloco de Esquerda, deixa-me um pouco desconfortável relativamente à precisão das condutas, relativamente à objetividade do bem jurídico e à tal falta de conexão de ilicitude que me parece que deve ser assegurada. Portanto, basicamente, esta é a minha ideia. E passo aqui, depois, se me quiserem colocar questões, estou claramente à vossa disposição, à outra questão, para não perdermos muito tempo, que se refere ao crime de enriquecimento ilícito. Poderemos aceitar pacificamente que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que Portugal ratificou, impõe, aliás, como a Alemanha, portanto, e outros países europeus, impõe que a legislação ordinária alcance um efeito preventivo da corrupção através de meios legislativos tendencialmente penais. Isto é verdade, que resulta da lei. No entanto, como resulta também de alguns estudos, e eu tenho aqui um estudo promovido pelas Nações Unidas e, curiosamente, para o caso alemão, em que se rejeitou este crime, os Estados não se obrigam, na melhor interpretação da Convenção, não se obrigam a criar especificamente uma tal incriminação. Obrigam-se a criar um determinado efeito de prevenção, de intensificação da utilização de meios legislativos e até penais, mas não necessariamente através deste tipo de crime. O cerne do problema da incriminação do enriquecimento ilícito é a eventual inversão do ónus da prova, como é da discussão corrente. E, por conseguinte, a colocação em causa do princípio da presunção de inocência através do próprio direito penal substantivo. O que inverte o ónus da prova é claramente a exigência de que o suspeito prove, pela positiva, ser lícita a proveniência dos respectivos rendimentos, bastando à acusação a prova de que o aumento de rendimentos não tem proveniência justificada conhecida. No projeto do PCP, assume-se em absoluto este modelo, bastando, para se considerar verificado o crime, a não justificação concreta de como os rendimentos vieram para a posse do arguido e a não justificação satisfatória da sua origem lícita. No projeto do Bloco de Esquerda, na minha interpretação, existe-se a prova pela acusação de que os rendimentos não resultam de nenhum meio de aquisição lícito. No projeto do PSD, parte-se da mesma fórmula, apesar de se acrescentar uma referência ao perigo de o património ou rendimento provir de vantagens obtidas pela prática de crimes. No projeto do PSD há mesmo uma norma relativa à prova que incumbe ao Ministério Público que prevê que o objeto da prova é a desproporção manifesta entre o rendimento declarado e o real, e cito, que não resulte de outro meio de aquisição lícita. Assim, o Ministério Público tem apenas a seu cargo a prova de uma desproporção perante os rendimentos lícitos conhecidos e a não prova exaustiva de que o aumento dos rendimentos não pôde ter provindo de meio de aquisição lícito. Essa prova negativa seria, aliás, também temos de reconhecer, uma prova quase impossível, diabólica, quase impossível. Por conseguinte, mesmo nesta fórmula, que pretende ultrapassar os problemas, as críticas do ónus da prova, nesta forma está excluída a prova pelo Ministério Público de que houve uma fonte ilícita de rendimentos. Não é necessária para o Ministério Público a prova positiva de que houve uma fonte ilícita de rendimentos. Na repartição do ónus da prova, compete ao arguido demonstrar que há uma fonte lícita de rendimentos, para além das que o Ministério Público conhece. Por isso, também entendo que é violado o princípio da presunção de inocência numa perspectiva substancial, não estamos a falar em questões formais, uma vez que, em termos substanciais, a não proveniência ilícita dos seus bens é deduzida a partir de uma constatação de fortuna. Aliás, ao pressupor-se que o preenchimento do tipo de crime depende da existência de fontes de rendimento ilícitas, geram-se logo dois problemas. O primeiro consiste em se alargar a incriminação, que se torna um instrumento de criminalização de ilícitos de outra natureza. Por exemplo, uma acumulação de funções não permitida, mas que não seja criminosa, através desta deste tipo de incriminação passa a ser crime. O segundo traduz na possibilidade de violar o princípio non bis in idem, porque quando a fonte do rendimento assentar no ilícito criminal, haverá uma dupla punição do mesmo ilícito, vista em duas perspectivas diferentes. Como facto, portanto, a origem do rendimento, o tal facto ilícito, a origem do rendimento, e como resultado desse facto. É claro e pacífico que a incriminação pretende superar o problema das dificuldades de prova da fonte ilícita dos rendimentos em direito penal, mas mantém como finalidade prevenir a corrupção e proteger os respectivos bens jurídicos tutelados. Mas mantém como finalidade, sempre, como eu dizia, prevenir a corrupção. Não há aqui um bem jurídico diverso dos que são protegidos nos crimes de corrupção. O objeto da norma incriminadora é uma situação suspeita por si mesma, trata-se de um crime sem facto, como já foi dito, e de uma mera suspeita, de um crime de suspeita, idêntico, por exemplo, a crimes como o crime de posse de arma ilegal, material explosivo. Todavia, nestes últimos casos, ou sobretudo no caso posse de armas, que é tão frequente, foi detectada uma situação de ilicitude material e há um perigo em sentido próprio de lesão futura de bens jurídicos. Aparentemente, dada a construção típica, não haveria a inversão do ónus da prova, mas ela existe substancialmente. Resta saber se esta incriminação põe também em causa os princípios da necessidade da pena ou se estaremos como, em qualquer crime de perigo abstrato, perante uma perigosidade típica e elevada, que constituirá o motivo da incriminação e justificará a antecipação da tutela do bem jurídico. Ora, quando se fala a este propósito de crime de perigo, utiliza-se o conceito, e é o que faz a proposta do PSD, a meu ver, utiliza-se o conceito de forma inadequada. O juízo de perigo refere-se a factos futuros, incertos e desvaliosos. Por exemplo, a punição da posse de arma ilegal é um crime de perigo porque se refere à possibilidade de a arma vir a ser utilizada no futuro, na prática de crimes violentos. No crime proposto, porém, o perigo refere-se a algo que pode ter ocorrido no passado, a obtenção de vantagens à custa de atos ilícitos já praticados e que é difícil de provar de outro modo. Esta diferença é, a meu ver, importantíssima, porque o que legitima a criação de crimes de perigo, tradicionalmente, é a defesa antecipada de bens jurídicos contra agressões futuras e não a garantia de que factos passados não fiquem impunes. É isto que decorre do princípio da necessidade da pena, até aqui, pelo menos no entendimento de que fez eco o próprio Tribunal Constitucional no passado e, em última instância, do Estado de Direito Democrático. O que pode fazer sentido para garantir o resultado pretendido pelas Nações Unidas, e, no fundo, a nossa vinculação é uma vinculação fundamentalmente de resultado, será aperfeiçoar o ilícito associado à obrigação de apresentação da declaração de rendimentos, quanto aos titulares dos cargos públicos. Pode criar-se um sistema que obrigue não só à declaração de rendimentos, mas também a explicações sobre a sua proveniência no âmbito da declaração. E pode incriminar-se, quer a omissão, quer a falsidade, no que se refere à proveniência dos rendimentos. O que penso, em todo o caso, é que as penas cominadas para este crime não devem ser desproporcionadas, devendo situar-se num nível inferior à corrupção propriamente dita, sob pena de se tratar de uma forma enviesada de punir a corrupção sem prova. Neste ponto, e antes de entrar na última questão, que é a do crime urbanístico, muitíssimo interessante, talvez de todas a mais interessante, eu devo dizer que se joga aqui uma controvérsia essencialíssima nos dias de hoje sobre o direito penal. E que, por exemplo, já que a doutrina alemã é bastante conhecida entre os penalistas portugueses e há algum diálogo entre o pensamento germânico e o nosso, nós podemos dizer que estamos aqui perante opções profundas e uma cisão entre duas formas de ver o direito penal. A minha intervenção, sendo uma análise crítica, está obviamente muito mais próxima daqueles que criticam a excessiva enfeudação portanto, e subordinação do direito penal à lógica da sociedade de risco, numa linha de pensadores como Assamer, da chamada Escola de Frankfurt, e que relacionam fundamentalmente o direito penal com análises de tipo sociológico e menos com perspectivas ético-moralistas, enfim, não estou a dizer isto num mau sentido, mas é retribucionistas do direito penal. Nós podemos ver aqui, nestas opções de política criminal que estão tomadas, que o fiel da balança neste Parlamento está contra as opções consideradas mais liberais no direito penal e a favor das opções consideradas mais duras, defendidas por autores fundamentalmente retribucionistas, como Schumann, mais conservadores, etc. Mas isso, enfim, é um fait divers, não é por isso que é mau ou que é bom, mas isto é a verdade. Se nós lermos os diversos escritos dos autores da linha, enfim, crítica de um direito penal muito expandido e relacionado com a sociedade de risco, veremos que todo esse pensamento é no sentido de orientar o direito administrativo, o direito de maior ordenação social, enfim, as fórmulas administrativas e o próprio direito civil para as restrições globais da liberdade, e, portanto, para a gestão do risco, para promover mais segurança e a gestão do risco, e deixar o direito penal para aqueles comportamentos em que há uma afetação mais direta ou o mais direta possível de bens jurídicos, mesmo que não sejam individuais, em que haja algum reflexo individual, mesmo que sejam coletivos, em que haja algum reflexo individual e em que, sobretudo, esteja desenhada uma afetação das condições essenciais, das iguais condições, das condições essenciais da liberdade. E, portanto, há realmente aqui uma opção em muitas destas formulações por um direito penal mais retribucionista e um certo desprezo por toda a linha liberal, ele chama assim, não é por isso que é boa, mas é o facto, a linha liberal de autores como Assamer, Pitsvitz e muitos outros, que vêm criticando esta maneira de utilizar simbolicamente o direito penal, muitas vezes, utilizar o direito penal para resolver problemas políticos imediatos e prescindir, desenvolver meios alternativos, desenvolver maior controle da administração pública através de outros meios, até de outros meios legislativos e de boas políticas. Mas isto, enfim, é uma primeira conclusão. Finalmente, para agora tratar brevemente do crime urbanístico, que eu penso que é das matérias mais complicadas, para mim é das matérias mais complicadas que aqui surgem. Esta proposta surge nas propostas de três partidos de modo diferente. Portanto, o CDS trata do crime urbanístico, não trata do crime urbanístico, mas trata de uma conduta que está associada ao fenómeno, diretamente associada ao fenómeno da corrupção. Penso que a perspectiva do CDS terá sido a de criar um caso especial de corrupção, já que, efetivamente, é sabido, há dados estatísticos, há informações, de que muitas das condutas de corrupção, para ato e também para funções, estão associadas ao problema urbanístico. E outra perspectiva é a daqueles outros dois partidos, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, penso que a proposta original até a primeira, não, mas não tenha sido terá sido do Bloco de Esquerda, que tentam concentrar na criação de um bem jurídico autónomo e afastar um pouco dos sinalagmas da corrupção a matéria do crime urbanístico. Portanto, são duas vias, de facto, diferentes. Analisando as diversas propostas, verificamos que, portanto, elas têm, quer dizer, elas têm esta grande diferença, mas, no entanto, tendo esta grande diferença, acabam por ter um problema comum. Portanto, realmente, no caso do CDS, o que me parece resultar é um crime de corrupção qualificado em função de um determinado bem jurídico. No caso das outras propostas, é um crime absolutamente autónomo, bastante inspirado no Código Penal espanhol, e aqui eu penso que há muito inspirado e quase semelhante ao Código Penal espanhol, caracterizando o ilícito como direta violação de regras de ordenamento e boa gestão urbanística. Mas apesar de serem vias diferentes, do ponto de vista político-criminal, não sei se não será mais realista a via do CDS, mas não sei, enfim, porque não há experiência ainda dos resultados do crime urbanístico, no caso do Código Penal, do Código Penal espanhol, mas o que...
Já está em revisão.
Já está em revisão. Bom, não sabia, ignorância. Vim aqui aprender, já vim aqui aprender. Mas há, todavia, como eu estava a dizer, aqui um problema comum, que também a formulação do CDS não ultrapassa. É um problema, para mim, penalista, é um problema complicado, porque realmente uma pessoa que passa 20 anos a dizer, a debitar e a estudar e dizer aos alunos determinadas coisas, não pode, de repente, vir dizer outras coisas, quer dizer, pelo menos tem que ter algum tempo para fazer revisão crítica ou autocrítica, ou seja, o que for. Mas tanto o projeto do CDS como o dos outros dois partidos chocam sempre com a questão da precisão relativamente ao bem jurídico em causa. Que nós podemos designar, o nome é fácil, podemos dizer que é a boa ordenação, o bom ordenamento do território, a boa gestão urbanística. Podemos, o nome não é difícil, aliás, é fácil dar o nome ao crime, e é um crime que surge, toda a gente parece compreender. Aliás, na linguagem vulgar, como toda a gente sabe, muitas vezes se diz crime urbanístico. Eu todos os dias, quando acordo e abro a minha janela e olho para os montes em frente da minha casa, onde havia 9 moinhos, e só vejo um, porque os outros foram tapados por construções no alto monte, construções a cair, portanto, enfim, em sítios mais incríveis, provavelmente algumas perigosas, em linhas de água, etc. Quando nós vemos isto, nós todos dizemos crime urbanístico, mas isso é um conceito social, não é um conceito jurídico ainda. Portanto, o meu grande problema é, neste caso, apesar de todas as diferenças que há nos projetos, o projeto do Partido Socialista é o projeto mais diferenciado, que distingue, no fundo, distingue os crimes, o do Bloco também distingue os crimes do próprio construtor e de quem promove a construção, que é uma direta lesão do tal bem jurídico. O Bloco de Esquerda também faz esta distinção. Enquanto o crime que é proposto pelo CDS está na área dos crimes de corrupção e não tem estas, só se eu não vi bem, mas penso que não tem esta especificidade. Mas aqui temos que perguntar qual é o bem jurídico. Este é o nosso problema. Trata-se apenas de uma proteção da ordem e da gestão ou de danos mais profundos da integridade e da boa utilização dos bens do domínio público? No caso do projeto do PS, a referência à reserva ecológica e agrícola é objetiva, mas pode não ser suficiente, porque pode abranger uma dimensão excessiva quanto à conduta merecedora da intervenção penal. Nesse sentido, o projeto do Bloco de Esquerda, que se refere ao valor reconhecido paisagístico, ecológico, artístico, histórico ou cultural, até parece uma forma mais caracterizadora do merecimento penal. Mas o reconhecimento do valor exige um trabalho prévio da administração, e este é o meu problema, e até do legislador, não é só da administração a fazer regulamentos, é do próprio legislador, deste legislador, do legislador parlamentar e do governo, com a autorização legislativa, eventualmente, ou, enfim, ou do legislador governo, na criação de áreas ou bens qualificados. A norma penal, mesmo referindo-se ao reconhecido valor, não tem substrato suficiente para orientar os agentes. Se nós vimos, eu tentei ver, embora reconheça que há pressa, a legislação urbanística que existe, e há a legislação relativamente recente, houve uma revisão de 2004, salvo erro, há uma espécie de lei de bases, e o que nós encontramos é, ao nível administrativo, nós não temos ainda esta lógica. Quer dizer, estamos aqui a criar, através da norma penal, uma lógica que não foi criada ainda ao nível administrativo, através de normas, de conduta da administração, dos particulares e, sobretudo, de grandes opções relativamente à ocupação do território, à qualidade de vida, à organização das cidades e das urbes em geral. Existem realmente conceitos vagos, mas será que esta remissão que os projetos do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda fazem para no fundo, infração de normas que podem ser até meramente regulamentares. Não cria tipos abertos, tipos indefinidos, pouco precisos, em que o trabalho anterior, quer da administração pública, quer também do próprio legislador neste Parlamento, em matéria de urbanismo, qualificando, por exemplo, bens, tipificando mesmo, enfim, segundo grupos, bens, enfim, cuja proteção seria indispensável, ou definindo valores ao nível urbanístico, não tem de ser feita antes? Eu diria que neste caso, eu vi, portanto, a matéria das contraordenações que existem é mínima ainda nesta área, não abrange as situações que os novos tipos criminais querem incluir, é verdade, mas, quer dizer, começámos pelo crime e não pelas contraordenações. Neste campo, as contraordenações, se forem sancionadas com coimas elevadíssimas, como acontece com o ambiente, ou com outro tipo de sanções, enfim, relacionadas com licenças para a atividade, etc., não podem ser um meio dissuasor mais adequado do que logo entramos no caminho das normas penais, que misturam condutas menos significativas, embora o projeto do Partido Socialista tenha o cuidado, aliás, importando a legislação urbanística, de excluir as condutas menos significativas, mas, apesar de tudo, numa forma genérica, misturando condutas mais graves com outras de menor gravidade. Penso que, embora eu diga muito sinceramente, este é um problema que merece mais estudo, o grande problema está a montar no direito penal, na qualificação do território, na ordenação urbanística compatível com a liberdade, igualdade, saúde e bem-estar de todos nós. Deste modo, o primeiro problema destas incriminações é delimitarem ou pressuporem uma delimitação de opções urbanísticas essenciais que tornem a respectiva afetação violadora de direitos individuais e coletivos fundamentais. Penso que uma certa combinação ou síntese entre as formas do PS e do BE teria vantagens na definição do bem jurídico, porque permitiria mais concretização, mais precisão. Sobretudo se fosse adotada a delimitação da punibilidade prevista no tal artigo 235A, número 2 do projeto do PS, que importa delimitação, uma distinção feita pela lei existente. Em todo o caso, a lei penal deveria poder remeter para outros instrumentos legislativos, não meramente regulamentares, que definissem o reconhecido valor urbanístico, ainda que de modo tipológico ou exemplificativo. Eu acho que a Assembleia, a meu ver, e a minha modesta, deveria ouvir os especialistas em direito do urbanismo e aí poder trabalhar um pouco mais essa questão dos valores essenciais em termos de urbanismo e chegar a alguns conceitos básicos a introduzir em direito administrativo, portanto, na legislação administrativa. No que se refere às normas que incidem sobre as condutas dos funcionários, existe um problema acrescido de precisão e conexão com os aspectos de bem jurídico dignos de proteção penal. Nos projetos do PS e do BE, as incriminações são tipos, na minha opinião, muito abertos, que permitem que sejam até normas regulamentares a conduzir à verificação da tipicidade. Esta fórmula da norma incriminadora relativamente a condutas atinentes à proteção de um bem jurídico ainda impreciso é diversa da que para um bem jurídico muito mais preciso, o ambiente, foi consagrada no Código Penal. Este crime urbanístico não tem qualquer semelhança com a estrutura típica dos crimes contra o ambiente. Com efeito, nos crimes ambientais, a violação de normas e prescrições regulamentares, normas de outras normas, é delimitativa e não ampliativa do tipo incriminador, nem consubstancia o tipo incriminador, configurando-se este como um crime de perigo ou até de dano. Portanto, há um conceito de poluição, há ideias e conceitos bastante precisos relativamente ao ambiente na Lei de Bases do Ambiente e em toda a legislação que, entretanto, proliferou, e as normas do Código Penal remetem para a violação destes preceitos, destas leis, destes regulamentos, destes critérios, mas delimitativamente e não para fundamentar exclusivamente a tipicidade. Esta norma é, pois, absolutamente inovadora, nesse sentido, é um passo que deveria ser dado com muito cuidado, com a mais precisão possível, na minha opinião, com uma certa revisão da legislação urbanística, e não segue a lógica da tutela dos bens ambientais totalmente, que no entanto é uma tutela que é relativa a bens mais definidos. Por outro lado, sendo justificada a orientação da incriminação para os responsáveis pela administração urbanística, convém ter presente que não existe ainda solução paralela quanto aos crimes ambientais, porque aí não há responsabilidade penal dos funcionários nos crimes ambientais, onde sucedem, como sabem, coisas gravíssimas. Eu sempre defendi que devia, no passado, em coisas que escrevi, que se deveria também, que nos crimes ambientais se deveria pensar nessa via. Em suma, parecendo-me justificável, à luz dos princípios e funções constitucionais do direito penal, a criação de crimes contra valores urbanísticos, penso que será preciso mais cuidado, mais prudência, e delimitar os tipos incriminadores em função de interesses objetivos coletivos e consensuais. Esses interesses resultam das relações do ordenamento territorial e urbano com a saúde, com a cultura, o ambiente e até a igualdade na ocupação do território. Mas tornar estas ideias gerais em fórmulas legislativas compreensíveis, orientadoras e promocionais de uma cultura de proteção do território, penso eu, na linha da ideia de direito penal que tenho defendido, não é a tarefa prima facie do direito penal. Embora o direito penal tenha o seu papel importante para copular, ser a cúpula de um sistema legislativo dissuasor e promocional da proteção destes bens jurídicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora, pelo seu contributo. Vamos agora abrir uma fase de inscrições. E eu começava por lhe perguntar o seguinte. É certo que o parágrafo 331 do Código Alemão tem lá o inciso para o exercício das suas funções. E até tem mais umas coisas, mas que eu acho que são... seriam bastante confusas no ordenamento português.
Tem a posição dos juízes,
a não ser, tem dado aso a várias discussões esse artigo novo, é verdade. E depois tem, a não ser que tenha pedido autorização prévia, etc. Mas isso é uma coisa... Sim. Mas isso é mais até para o sponsoring e para coisas desse tipo. E pronto. Mas, se bem percebi, eu penso que aqui terá havido uma, digamos, uma vontade de uma vez por todas, terminar com um relacionamento, uma relação sinalagmática, pronto. Mas, se bem percebi, era a pergunta que lhe fazia muito claramente e muito concretamente, era se este artigo, eu refiro-me agora ao artigo 372 novo do Partido Socialista, tiver o inciso para o exercício das suas funções, uma boa parte das suas críticas, embora fiquem várias, designadamente a dosimetria da pena, que no Código Alemão é menor, é de até 3 anos, se não estou em erro, até 3 anos, suponho eu. Pois, mas, digamos, uma boa parte da sua crítica em relação a este artigo ficaria, enfim, relativamente afastada.
O que é que eu respondo? Um pouco afastada, mas aproxima muito o projeto do PS do projeto do CDS e do PSD. E, portanto, talvez pudesse haver algum... acordo, não é? Porque, no fundo, o que os outros projetos querem é uma corrupção para funcional. Portanto, não é para o ato, é para a despenalização de funções.
Perguntas? Senhor,
muito obrigado. Vou saudar a senhora professora Fernanda Palma e a pôr só algumas questões concretas, duas delas talvez um pouco mais abstratas, mas outras duas mais concretas. Portanto, há projetos, e de certa forma já respondeu a isso, mas era só para especificar melhor, que prevêem a extinção dessa distinção entre corrupção para ato lícito e ato ilícito, e que prevêem também a extinção ou a diferenciação entre a corrupção para ato determinado e no exercício das funções. E, portanto, em termos gerais, estas eram as perguntas um pouco mais abstratas, se a Sra. Professora concorda ou não que se deva manter essa distinção ou se está de acordo com os projetos que eliminam essa distinção. Terceira questão, esta no fundo é uma questão, duas questões em uma, tem a ver com a questão que não se pronunciou, só para saber a opinião da sua professora. Há um projeto do PSD que prevê o alargamento do prazo de prescrição para os crimes de corrupção para 15 anos, saber se, da sua opinião sobre essa questão, se deve ser só assim, se deve abranger outros crimes, ou se os que estão ali, enfim, a sua opinião sobre esta questão também é uma questão concreta. Agora, sobre a questão do enriquecimento ilícito, uma pergunta muito concreta. Eu apercebi-me que, apesar dos problemas que o projeto do PSD levanta, e que todos se têm pronunciado e já sabemos quais são os problemas que ele levanta, se concorda ou não com a existência de um crime de enriquecimento ilícito. Ou seja, mesmo que não seja nesta formulação, e tem havido aqui várias sugestões, até de professores que já cá estiveram, e ainda hoje uma sugestão muito interessante, que poderia ser o enriquecimento ilícito só no âmbito da fiscalidade, introduzindo, de certa forma, um novo tipo de crime, crime fiscal, e, portanto, passaria, e aí deixaria de ser só para quem exerce funções públicas, mas sim para todos os cidadãos, nas suas obrigações fiscais com o Estado, e de certa forma em Espanha isso já se passa, se concorda ou não com a existência de um crime de enriquecimento ilícito, nomeadamente neste âmbito, ou num outro âmbito que a sua professora nos queira dizer. Quanto ao crime urbanístico, eu sinceramente já ontem, ao ouvir algumas dúvidas sobre isto, de certa forma foram agora confirmadas, foram agora confirmadas, e eu não estou a dizer isso pelo facto do PSD não ter nenhum, até nós estamos de acordo que haja esse crime, a existência da punição e a existência de um crime urbanístico, que isso corresponde, no fundo, a uma situação que tem a ver com tudo o que está à nossa volta e que é perfeitamente claro daquilo que se tem feito. Agora, não há dúvida que tenho que dizer que estou de acordo que deve haver previamente, chamemos-lhe o que quisermos, no âmbito da lei administrativa ou de uma lei de bases, estabelecer exatamente quais são os factos que podem justificar a punição de um crime urbanístico. E, portanto, era esta a questão, embora eu já tenha dado isto, de certa forma, como opinião, se efetivamente é assim que pensa a senhora professora e, de certa forma, o que é que se poderia fazer para, de certa forma, salvar esta situação de haver um crime urbanístico com a respectiva punição ou previsão de punição, com essa base da existência de uma situação prévia de definição, quais são os factos que podem justificar este um crime. E só para terminar, eu lembrava que o projeto do Partido Socialista, isto também é a última questão, prevê a mesma pena para o decisor político, por exemplo, se estivermos a pensar nas autarquias, ou decisor político para o crime urbanístico e para o funcionário que participa na existência desse crime. Se concorda que a punição seja a mesma para os dois tipos de agentes?
Faz favor, Sr. Professor. Nós agora nesta fase...
Não,
nesta fase é...
Pergunta a resposta, está bem. Bom... Para mim é a questão mais simples, a primeira, é a segunda, quanto ao alargamento do prazo de prescrição. O alargamento, para mim, é absurdo. É absurdo por uma razão, porque, de facto, coloca este crime ao nível dos crimes mais graves, a prescrição do procedimento criminal, dos crimes mais graves, com uma única justificação, quer dizer, a justificação é ser difícil de investigar. Bom, há crimes que são muito difíceis de investigar, por exemplo, a violação do segredo de justiça. Meu Deus, é dos crimes mais, do segredo de justiça, enfim... Como se sabe, é dos crimes quase impossíveis de investigar. E por essa lógica também iriam para 15 anos, quer dizer, não... Quer dizer, se... Ao nível, a prescrição, quanto a mim, é regulada também pelo princípio da necessidade da pena e pelo princípio da proporcionalidade. E não pode haver prazos prescricionais que sejam desconexos, que estejam numa relação de falta de conexão com a gravidade da lesão do bem jurídico. E, portanto, nesse sentido, acho excessivo. O que se justifica, eventualmente, é outro tipo de coisas, quer dizer, como, enfim, acontece relativamente a algumas situações há pouco introduzidas na reforma de 2007, que é, por exemplo, as situações de adiamento do início da contagem do prazo de prescrição, quando há situações de poder, quer dizer, quando as pessoas quando os agentes dominam uma determinada função de tal forma que tudo pode ser ocultado, eu até admitiria uma norma especial no sentido de protelar o início da contagem do prazo de prescrição do procedimento criminal. Agora, esse tipo de prazos não são bons, penso eu, não são bons para a própria investigação, porque amolece, porque tem prazos excessivamente grandes e amolece. Bom, imagina mais, então, com esses prazos. Por outro lado, viola alguma proporcionalidade e eu diria que está quase em termos de violação do princípio da necessidade da pena, que ainda também justifica a prescrição, o Instituto da Prescrição. Também cria situações de abuso possíveis. E essas também nós temos que ver, porque nós não podemos analisar estas coisas apenas na perspectiva do bem jurídico, da proteção da sociedade, também temos que ver na perspectiva das garantias fundamentais. Quer dizer, com prazos desses, podem realmente, artificialmente, prolongarem-se investigações para nada. E eu acho que esse perigo não se deve correr. Portanto, acho que todo o alargamento de prazos prescricionais se deve fazer na base de dois critérios. A gravidade, o reconhecimento da gravidade e da importância do bem jurídico, o primeiro critério, que é o clássico, é o que existe atualmente, e em segundo plano, na identificação de situações em que, por força de situações de poder ou de domínio, enfim, de possibilidade de ocultação por força da posição de poder, adiar o início do prazo de prescrição, como acontece nos casos dos crimes sexuais contra menores, por exemplo. É a forma correta, ou como o fundo aquilo que justifica o caso mais grave de alargamento dos prazos prescricionais são os crimes contra a humanidade. E aí, quer dizer, em que se justificam alargamentos enormes e até imprescritibilidade, que nós, no entanto, em Portugal não subscrevemos. Foi admitido. Eu sempre tenho dito, não sei se bem se mal, que eu até admitiria que houvesse imprescritibilidade nesses casos, mas nesta perspectiva é que são situações em que os agentes dos crimes têm um poder total sobre o direito. Têm um poder sobre o próprio direito e, portanto, o direito, quer dizer, obviamente, imprescritibilidade dos crimes nazis que só puderam 20 anos depois, ou 10 anos depois, ser os crimes do apartheid, que só anos depois é que puderam começar a ser julgados, quer dizer, isso tem todo o sentido, não é? Portanto, mas isso é uma lógica diferente, não é uma lógica de alargamento dos prazos prescricionais, é uma lógica de deferimento do início do prazo numa situação determinada de ocultação ou de poder especial do agente sobre o facto. Sobre a ocultação de facto. Primeira, portanto, não foi a primeira questão, mas é a questão para mim mais fácil de convicção. Quanto à distinção entre corrupção para ato lícito e ilícito, eu continuo a achar que há razões para a distinção. Há razões. Já disse, e acabei de dizer, que do ponto de vista constitucional, essas razões não me parecem ser obrigatórias. É uma questão da opção do legislador, de política criminal, realmente, como bem jurídico fundamental, é a imparcialidade da administração e a legalidade da própria administração, ela também pode estar afetada, ela está afetada necessariamente com o ato ilícito. Mas eu penso que não de modo tão grave. Portanto, eu diria que se ela não existir, é uma opção, penso que há muitos argumentos ao nível da investigação para que essa opção seja tomada, para dispensar e facilitar algum tipo de provas, mas eu penso que a gravidade recai sobretudo sobre a prática de atos lícitos e não ilícitos, e não dos lícitos, não tanto dos lícitos. Acho que ela se justifica, acho que constitucionalmente não levanta problemas se for anulada, é uma questão de opção. Seja como for, em termos de medida da pena, o julgador terá que tomar em consideração, seja como for, se o ato é lícito ou ilícito. Essa era a outra. Quanto à questão do enriquecimento ilícito, eu acho que, eu tentei ser clara, portanto, não simpatizo minimamente com essa figura. Acho que essa figura, no fundo, pretende-se punir a corrupção, quer dizer, não é outra coisa. O que eu aventei foi outro tipo de alternativas. Posso deixar o papel que deixei, em que me referi-me, a situações em que se exige, enfim, uma explicação logo nas declarações de rendimentos da proveniência dos bens, e então aí temos crimes de falsas declarações, temos outro tipo de crimes. Penso que essa solução, acho que essa solução, se o problema é efetivamente real, que essa solução será mais adequada e mais preventiva, provavelmente até mais preventiva. Quanto ao crime urbanístico, eu penso que o senhor deputado estava de acordo comigo e, portanto, não tenho nada a dizer.
O Nuno tinha pedido a palavra, não? Faz favor.
Não... Terá ficado de alguma forma prejudicada a esta resposta, mas já agora, Sr. Presidente, se me der a palavra também, muito sinteticamente, para agradecer à Sra. Professora, a forma muito, muito concreta e direta que colocou os vários projetos. Já agora não sei se já foi solicitado, mas também teria muito interesse em ter acesso a esse texto escrito, podendo. Claro, não, evidentemente, mas já tinha sido, eu imaginei também, mas já agora convém reforçar. Eu vou ser muito breve, Sr. Presidente, de certa forma, como eu digo, já foi de alguma forma prejudicada. Só um comentário, uma precisão e um esclarecimento. Um comentário, diz a Sra. Professora, que estou perfeitamente de acordo com aquilo que nos disse sobre enriquecimento ilícito e, sobretudo, sobre uma forma que não tinha ainda sido dita, mesmo para aqueles que, como a Sra. Professora, não simpatizam, para utilizar uma expressão, com este tipo de crime. Tem a ver com o argumento que deu, referindo-se a um crime de mero suspeito em relação a factos futuros e incertos. Creio que é uma boa pista para nós explorarmos, mas isto é um comentário que não resisto a fazer e ficar-me-ia por aqui. Uma precisão já agora também tem a ver com o meu esclarecimento, tem a ver com o crime urbanístico, porque de facto é algo que foi a proposta original é do CDS, e por isso mesmo se calhar o seu caráter cauteloso, ou como a Sra. Professora disse, realista, de facto tínhamos a noção de que não é fácil e nem sequer aconselhável estar a fazer uma espécie de colagem meramente da alteração ao ordenamento jurídico espanhol ao português. Mas e este é o esclarecimento, Sra. Professora. Eu percebo e até concordo quando diz a dificuldade de individualização do bem jurídico e até as pistas que deu, mas depois fiquei um pouco, ou seja, vou, para ser mais claro, até determinada altura da intervenção da Sra. Professora, percebi que, apesar de reconhecer estas dificuldades, seria favorável à criação deste tipo de crime. Mas depois, na parte final, percebi que a Sra. Professora talvez, quando diz é melhor estudar e ao mesmo tempo ainda não está suficientemente desenvolvido ao nível do direito sancionatório, de caráter administrativo, fica já com mais dúvidas. Portanto, o meu esclarecimento é se, no fundo, aquilo que a Sra. Professora, se bem entendi, tudo resumido, se bem entendi, a Sra. Professora desejava até, ou poderia, de um ponto de vista, quase que diria, ao nível do desejo, que pudesse ser consagrado esse tipo de crime, mas tem algumas dúvidas para já, no sentido de que seria melhor outro caminho, que era, primeiro, explorar esta parte administrativa. Não sei se entendi bem, ou se me fiz sequer perceber bem no meu entendimento, mas já agora pedi um esclarecimento para que pudesse ficar com uma ideia mais clara. Muito obrigado, quanto ao resto, muito obrigado pela intervenção.
Faz favor, Sra. Professora.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela forma como colocou a questão e entendeu exatamente as dúvidas do meu espírito, mas por isso mesmo eu não sou deputada, por isso mesmo não sou governante nem nunca serei, e realmente o meu refúgio é a universidade. É que realmente é onde se pode ter dúvidas, não é? Onde se pode ter algum tempo para ter dúvidas, não é? mas não tem muito tempo, não tem muito tempo para ter dúvidas. Não, eu cultivo a dúvida, de facto, cultivo a dúvida e realmente o que lhe posso dizer é o seguinte. Em termos de pré-compreensão, quando eu vi um crime urbanístico, eu achei muito interessante, quer dizer, achei a ideia muito interessante, tive uma adesão de tipo afetivo, não é? Mas isto é a chamada fase da pré-compreensão, depois já há a fase crítica. E depois verifiquei que toda a gente está de acordo, mas porque temos uma certa noção de que não estão bem as coisas, não é? E que, enfim, seguiram caminhos horríveis, basta viajar pelo país, enfim, e não só, também na Europa há outros exemplos maus, não somos os únicos, também não podemos estar sempre a humilhar-nos, mas basta realmente ver que há coisas que se fizeram absurdas, eu posso agora, se me dão um bocadinho de tempo, há uma coisa, eu tenho que dizer de minha justiça, eu passo sempre na autoestrada, num sítio que acho que é Caxias, em que eu vejo uma barreira cortada e... pelo menos na minha perspectiva da autoestrada, um prédio enorme em frente da barreira. Isto é, há pessoas que abrem a janela e compraram os andares ali, porque eram de certeza mais baratos, abrem a janela e o que é que vê? Uma barreira cortada. Já viram isto? Toda a gente... Isto é um crime, talvez não seja no sentido jurídico, mas isto não é sustentável. Não é sustentável que se, como diria Cesário Verde, nós sejamos emparedados. Isto é emparedar pessoas vivas, pessoas que têm as suas famílias, os seus filhos, o desenvolvimento do seu projeto de vida. Mas isto tem que ser controlado através de grandes opções tomadas nesta Assembleia, tomadas pelos governos, em termos do que é necessário salvaguardar prima facie, ouvindo os peritos, obviamente, em urbanismo, e não só, se calhar até psicólogos, até, por exemplo, é sabido da relação entre a criminalidade e isto são os estudos das escolas americanas, de criminologia, de Chicago, etc., entre a criminalidade e o urbanismo, esses estudos estão comprovados, não é? Portanto, que realmente os tais bairros, guetos, etc., os locais consos, os sítios onde a vida está parada, são sítios onde tudo é possível. Agora, é muito difícil, em termos legislativos, definir essa tipologia dos valores, qualificar os bens. Não é só dizer espaços verdes, porque espaços verdes podem ser coisas muito diferentes. Quer dizer, o que tem que existir é uma adequada visão da necessidade imperativa de espaços verdes no meio urbano, que permita algumas coisas, mas isso, enfim, tem de ser visto em termos de um estudo bastante demorado. Por isso, como me exige uma definição às minhas dúvidas, eu diria, se eu tivesse a meu cargo decidir, neste momento eu não criaria um crime urbanístico. Neste momento exato, eu não criaria, se fosse eu, felizmente que não sou, não é? Mas eu não criaria, para já, faria disto um projeto para, no fundo, criminalizar as formas mais graves de lesão dessas opções fundamentais, quer através da administração, dos funcionários da administração, quer através dos próprios construtores, portanto, daqueles que promovem a construção, e que eu daria um tempo, mas nesse tempo não era um tempo para a balda, não era o tempo para se construir em todo o lado, não é? Portanto, era um tempo para intensamente regulamentar, criar mesmo uma psicologia ou uma cultura do urbanismo naqueles que decidem, nos decisores, fazer uma revisão urbanística de todo o país, de alto a baixo, e de todos os lados, de todos os cantos. Mas isso eu não sei, isso é matéria de política que eu não tenho competência de todo para dizer. Portanto, eu neste momento, Sr. Deputado, para já, para daqui a meses ou para daqui a semanas, como se pretende, não criaria o crime, não será do meu parecer que se crie já. Portanto, deverá ser antecedido de uma revisão de uma lei de bases urbanística. Ela já existe, mas muito, e numa perspectiva diferente. Existe na perspectiva das licenças de construção, das relações entre a administração, as câmaras e as pessoas que constroem. Quer dizer, falta nessa lei os grandes fins, as grandes linhas. Eu diria que para depois de ter matéria para criminalizar, por exemplo, mas isto são coisas abstratas, relação entre urbanismo e saúde, relação entre urbanismo e igualdade, relação entre urbanismo e ecologia. Portanto, há alguns tópicos em que se tem que chegar a algumas ideias muito concretas e muito precisas, com a ajuda de peritos, que não são juristas. Não é? Nós juristas aqui somos a última força, não somos a primeira força. Mas, quer dizer, o facto de não, só para concluir, de não achar que estejamos maduros para criar já esse crime, porque o que poderá acontecer depois na prática é ele ser simbólico, não acabar por não funcionar, enfim, ou então levar o Ministério Público e as polícias a andar a perder tempo, porque não conseguem depois, chegam aos tribunais e há uma série de conflitos, nomeadamente recursos para o Tribunal Constitucional ou outras coisas parecidas, e recursos em geral, antes de chegar esse tempo, a amadurecer mais a ideia, sendo que se deve reservar, sem prejuízo, por exemplo, as contraordenações. Nessa tal legislação administrativa, as contraordenações deverem ser impiedosas nessa matéria, porque isso é que funciona, isso é que se suave. É esta a minha posição. Muito obrigada.
Não há mais pedidos de esclarecimentos, não tenho inscrições. Resta-nos agradecer à Sra. Professora ter-nos dado o seu contributo e ainda por cima querer-nos, prometer-nos mandar a breve trecho, ao que suponho, os seus papéis, naturalmente com a sua revisão, obviamente. Também informo que a senhora professora nos deixou um documento elaborado pelo Ministério Federal Alemão para a Cooperação Económica sobre a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que fica aqui à nossa disposição e que tem, aliás, uma biografia interessante. Eu tenho também, não sei se os senhores deputados têm, se quiserem, mas agora já aqui há o site, porque entre as várias coisas que aqui vêm definidas, há uma coisa que é importante, que é um guia legislativo da Convenção. Está aqui o site também, e isso é importante, foi feito pelos peritos das Nações Unidas e vem aqui citado. Senhora professora, muitíssimo obrigado pelo seu contributo, muito útil. Em algumas coisas veio confirmar, aliás, outros contributos que já tínhamos tido, noutras, naturalmente, tem novidades importantes. Tudo isso, naturalmente, vai exigir de nós um trabalho seguinte, que é o trabalho de discussão e de digerir tudo aquilo que aqui nos tem sido dito ao longo dos meses e que será feito agora, nas próximas semanas. Iremos fazer, naturalmente, o nosso melhor, mas, de qualquer maneira, agradeço mais uma vez a sua contribuição e o tempo, naturalmente, que dedicou a este assunto. Muitíssimo obrigado. E vamos agora fazer um breve intervalo. A seguir virá o professor Faria Costa.